No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Continua repercutindo a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, que, segundo o Ministério Público Federal, teria recebido vantagem indevida no exercício do cargo. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Vamos ver agora, e nós acabamos de ouvir também aí no noticiário da Trianon, que hoje possivelmente saia o julgamento com relação ao Lula, né, do juiz Moro, né? Vamos aguardar qual vai ser o resultado desse julgamento, não
é
verdade?
É verdade, mas a crise política continua. E agora essa denúncia grave contra o presidente da República?
Com provas, né? Isso que é a questão também, né? Foi filmado e a mochila foi encontrada com o dinheiro, né?
O problema é que ele já disse que não renuncia e o país está paralisado.
É, exatamente. Seria a saída mais rápida para a solução da crise, né? Direta já.
No programa de hoje vamos falar sobre adoção. No Cadastro Nacional de Adoção, CNA, existem quase 40 mil pretendentes à procura de um filho. Lembrando que em 2016 foram realizados no país mais de 1.200 adoções, número bem melhor das 6.500 crianças que aguardam uma família. Para falar sobre esse importante assunto, contamos com a presença de Axel Gregores de Lima. É professor e assistente social e autor do livro Adoção Tardia e Produção de Saberes no Serviço Social. Axel, boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Obrigado.
Bom, da sua vinda até agora, mudou alguma coisa nesse sistema burocrático que existe e que impede que as adoções cresçam no nosso país?
Burocraticamente, não. Mas o que mudou foi o aumento das adoções tardias no Brasil, por umas superações de mitos e preconceitos. Mitos e preconceitos ainda existem, mas um pouco mais atenuados por conta do esforço do Poder Judiciário e da sociedade civil, de um modo geral, de quem já fez adoção tardia.
O que nós podemos dizer, Axel, é que em relação à adoção tardia, a mentalidade do brasileiro mudou.
Mudou.
Isso é uma boa notícia.
Nossa, ótimo.
Muito bem, nosso outro convidado é o Wagner Yamuto. Ele é fundador da Adoção Brasil, que desde 2007 presta informações nas redes sociais a respeito da adoção. Boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Obrigado pela presença, você, Wagner. Uma coisa importante, quais são as principais informações que as pessoas buscam na sua organização?
É, a principal mesmo é o começo, é o início de tudo. Por onde que eu começo? Eu quero adotar uma criança, como que eu faço para adotar uma criança? Eu quero crescer, eu quero ter uma família maior. E a dúvida principal é essa mesmo, é a mais básica de todas para quem já vive nesse meio, é para onde eu vou, onde eu tenho que ir e o que fazer.
Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Axel, você já trouxe uma boa notícia em relação à adoção tardia. Por que você acha que cresceu? Porque antigamente existia um grande preconceito, né? As crianças até 3 anos de idade, se fossem brancas e olhos azuis, era muito fácil em ser adotadas.
Por que eu acredito que cresceu e alguns fatos mostram isso? Porque desde a promulgação da Lei 12.010/09, ela fez uma emenda ao ECA. Né? Na verdade, o ECA hoje é parte da Lei 8.069 e parte da Lei 12.010/09. A criação de alguns mecanismos, e eu cito qual é o curso preparatório, que você pode... Com contato com os pretendentes que estão ingressando no processo de habilitação, conversar diretamente com eles, porque de fato é uma adoção. E principalmente incentivar a adoção tardia, né? Porque você vê no meu livro, na verdade, toda adoção é adoção tardia. Ninguém adota um bebê na barriga. E quando o bebê já nasceu, já é adoção tardia, né? Não é só aquela que é a partir de 2 anos. Então, aí a gente percebe como as pessoas são desinformadas, como as pessoas são ingênuas, né? Então, o fato de a informação chegar até elas tem tornado os candidatos à adoção pensarem e repensarem no perfil da criança a ser adotada. Então, a tradição no Brasil é menininha, de olhos azuis, cabelos loiros. Uma criança sueca, né? Não brasileira. Porque o perfil do brasileiro não é olhos azuis, cabelos loiros, né? Nós somos colonizados pelas 3 raças, correto? Mas essa visão arcaica, ela está sendo superada. Eu, particularmente, não vejo mais ao atender pretendentes, ou quando eu atendi os pretendentes, escolhas por esse perfil de criança. Eles já chegam mais disponíveis a adotar crianças mais velhas, né? A adoção tardia, ela está presente em todas as adoções. Uma adoção interracial pode ser tardia. Uma adoção com criança, adolescente, portador de alguma deficiência, pode ser tardia. Mesmo a adoção da menininha de olhos azuis e cabelos loiros, pode ser tardia também, né? A questão toda é como nós preparamos esses pretendentes para a adoção dessas crianças. A adoção tardia, ela tem uma peculiaridade que, se o profissional não presta muita atenção nisso, não tem um olhar diferenciado, ele come bola.
É complicado. O Wagner, quando vocês prestam informações, tem muitos casais que procuram a chamada adoção tardia de crianças com mais de 4, 5 anos?
Hoje em dia tem crescido realmente esse número. Então, graças ao trabalho dos grupos de apoio, que está sendo bem feito, estão sendo resolvidos de uma forma excelente mesmo. E, inclusive, a gente até recomenda que se participem desses grupos de apoio para você poder amadurecer a ideia da adoção, entender o que realmente é uma adoção. Na verdade, ali todo mundo está querendo encontrar um filho, né? Está querendo um filho para a família. E não tem essa questão de caridade mesmo. Então, a questão da adoção tardia, ela tem sido muito levada em conta hoje em dia.
É interessante isso, né? Eu me lembro de um filme muito jovem, eu assistindo, que tinha uma instituição e um garoto tinha vários irmãos e irmãzinhas muito pequenos. E ele, o filme, a trajetória dele é que ele vê os irmãos sendo adotados e ele ficando. E ele é o último que fica, né? E depois ele vira um adolescente infrator e tal, enfim. Mas a história que essa não está se repetindo mais no nosso país, essa história desse filme, né?
Na verdade, o ECA tem uma diretriz que grupos de irmãos devem ser adotados juntos. Mas isso é só na teoria. A prática mostra que muitas vezes eles podem ser desmembrados, porque só sendo desmembrados todos serão adotados, às vezes individualmente ou em duplas. Se houvesse a obrigação de 5 irmãos não poderem ser separados para adoção, cresceriam dentro
nunca
das instituições.
Adotados.
Não seriam. Não seriam.
Você está concordando, né?
Exato.
Então existe essa possibilidade.
Também tem uma questão, às vezes, de quem adota, né? Às vezes a pessoa não tem a possibilidade de assumir 5 crianças, né? Talvez uma criança só, dentro do seu orçamento familiar, né? Então, tem essa questão que é importante ser levantada, né?
Eu estou vendo aqui que é necessário você ter 18 anos para realizar uma adoção. Há casais muito jovens que querem adotar? Já, vocês têm um histórico de casais muito jovens que querem adotar uma criança?
Existe sim, eu mesmo, minha esposa tinha 24 anos, eu tinha 26 na primeira adoção. Então éramos bem jovens, se considerar a situação de se ter um filho hoje em dia, ainda mais por uma adoção. Então existe sim, esse número não está tão longe da gente, essa realidade.
Muito bem, vamos agora com a participação dos nossos ouvintes com a primeira pergunta.
Marcelino Augusto Barreira, por que, que não escolher a adoção tardia, mas ao mesmo tempo poderia ser acompanhado por um psicólogo, essa criança ou esse adolescente, e com isso poderia se avaliar se há algum desvio de caráter ou não, para poder adotá-lo.
Muito bem, é uma pergunta que eu até achei interessante, mas eu acho que antes a gente precisa de uma introdução, né, Axel?
Uhum.
O acompanhamento, já existe uma fase preparatória da criança com o casal e nessa fase preparatória provavelmente existe a presença de um profissional como psicólogo, dois profissionais.
Assistente social e psicólogos, né? Na verdade, não é avaliar o caráter da criança ou do adolescente, porque a gente pode levar uma vida inteira para notar algumas coisas. Nós não julgamos, né? Nós acompanhamos o estágio de convivência. O estágio de convivência, ele é importantíssimo numa adoção tardia, porque a adoção é uma mão dupla, né? Não adianta o pretendente adotar a criança se a criança não adota o pretendente. E a gente vê de tudo nessas situações, né? O pretendente adota, mas a criança não adota. A criança adota, o pretendente não adota. E quando ambos se adotam, só vai existir adoção de fato quando, após o estágio de convivência, ficar mais ou menos claro para a equipe técnica que houve uma adoção tanto da criança quanto do pretendente.
Como foi esse estágio para você, Wagner?
É, o nosso estágio, o Gabriel, na questão do nosso filho, ele chegou para a gente com 10 meses de vida.
E mesmo assim, muito novinho.
Muito,
né?
Novinho, mas mesmo assim foram 20 dias de convivência antes de poder levá-lo para casa. Então teve todo um processo de visitação e teve que ter uma aceitação também. Apesar de ter só 10 meses, teve que ter aquela empatia entre ambas as partes.
Quais são as primeiras lições que o casal deve aprender, né, para partir para uma adoção efetiva, Axel? Inicialmente, o espaço do casal vai ser dividido com uma outra criança. Todo mundo tem uma visão romântica, eu quero um filho, né? Mas esse filho, quando chega, ele vai ter um quarto, a casa vai ter que ser dividida com ele, todo aquele espaço, ele vai ser dele também. Isso, na prática, pode ser um complicador, né?
Pode, porque nós fazemos, às vezes, a visita domiciliar e vemos que na casa não foi destinado nenhum espaço para cama, não tem nem cama para criança. Não tem o armário, não tem roupa, não tem brinquedo, né? Eles não modificaram o espaço físico da residência. Então, a gente fica, às vezes, avaliando que espaço essa criança vai ocupar neste relacionamento, né? Um psicanalista muito famoso, que é o Winnicott, ele diz que uma coisa é uma relação a dois do casal, outra coisa é uma relação triangular. E numa relação triangular, não é...
São no Sudão do Sul, no Nordeste, da Nigéria, na Somália e no Iêmen. Nos quatro países, a situação continua sendo motivo de grande preocupação, pois o número de crianças em risco de morte é alarmante. O diretor dos programas emergenciais do Unicef, Manuel Fontaine, declarou que a crise está longe de acabar e é preciso insistir no acesso humanitário incondicional. No Nordeste da Nigéria, a violência causada pelos terroristas do Boko Haram causa um deslocamento da população em larga escala. Mais de 5 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar severa e a desnutrição aguda deve ser realidade para 450 mil crianças até o fim do ano. A temporada de chuvas começou no país, prejudicando as ações humanitárias, já que as condições das estradas pioraram e as enchentes dificultam o acesso à população. Na Somália, as famílias sofrem com décadas de conflito e seca prolongada. O Unicef calcula que 275 mil crianças sofram de desnutrição este ano e esses menores têm 9 vezes mais chances de morrer de doenças como cólera, diarreia e sarampo. No Sudão do Sul, 6 milhões de pessoas têm dificuldades todos os dias para conseguir comida. No Iêmen, são 400 mil crianças desnutridas e o país enfrenta ainda um surto de cólera sem precedentes. O Unicef trabalha para fornecer tratamento a centenas de milhares de crianças nos quatro países, mas precisa de 251 milhões de dólares para garantir até dezembro comida, água, saúde e educação para os menores dessas quatro nações. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
É a luta contra a pobreza, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de fazer todos os requisitos pra ter no registro o nome de pais adotivos há 7 anos. Vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentava a esticar com palmais, fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca, rei no cabelo e casal de boy não quer estar no restaurante jantando, com polícia colando, achando que é sequestro, relâmpago.
Tá aí o rap do Eduardo. Depósito dos rejeitados. Um tema forte, né, Axel? Mas agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Natália Oliveira, com as notícias do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Amanhã, dia 28, a Fundação Vanzolini vai realizar a palestra Cracolândias, uma pauta humanitária. O evento é gratuito e discutirá de maneira humanizada o enfrentamento da questão do crack e a responsabilidade da sociedade como um todo. Ainda dá tempo de fazer as inscrições. Acesse nosso site observatório3setor.org.br e veja todas as informações.
Muito bem, estamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre adoção, com dois importantes convidados, Axel Gregores de Lima e o Wagner Yamuto. Nós estamos no primeiro bloco dos problemas, né, das visitas que você faz, Axel, aos pais que adotaram as crianças, né? Alguma situação que chamou mais atenção?
Sim. Geralmente essas visitas são agendadas. A gente precisa encontrar a criança em casa, assim como o pretendente ou os pretendentes, né? Eu me lembro há muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita para avaliar o estágio de convivência. E eu, quando cheguei na casa, eu perguntei já imediatamente pela criança, porque a criança vai muitas vezes lá na porta nos receber, né? E essa criança, no caso, não foi. Eu já estranhei, já quando entrei na casa, né? Um ambiente muito silencioso, casa com criança é um ambiente, né, que dificilmente o silêncio é respeitado, né? Vocês são pais, sabem bem disso. E essa criança estava no quarto que era destinado para ela, com as coisas dela. E quando eu cheguei no quarto, ela estava trancada dentro do guarda-roupa.
Que absurdo.
Pois é. E aí, assim, É, a gente não pretende fazer um julgamento, mas o que, que levou aquela criança a entrar no guarda-roupa ou se trancar, ou se ela foi colocada e trancada, né? Eu sei que essa situação depois foi discutida rigorosamente com aqueles pretendentes, tanto pelo psicólogo quanto por mim, assistente social, e a criança teve um papel fundamental em esclarecer aquela situação. Ela foi, de fato, trancada, porque estava fazendo muito barulho. Eles iam receber a minha visita e queriam que fosse tranquila. E, pensando que a criança estava fazendo muita bagunça, puseram dentro do guarda-roupa. Não estou dizendo o que aconteceu, né? Perderam o estágio de convivência, a criança foi retirada do Ministério Público.
Imediatamente, não foi?
Imediatamente. Né?
Nesses casos não dá nem para deixar.
É,
né?
Não.
A Casal Sem Filhos não sabe que casa que tem criança tem bagunça, tem gritaria.
Ah. Aliás, até o barulho é sinal de uma criança saudável.
Saudável,
né?
Exatamente.
Muito bem, agora, Cleo, vamos falar em cultura?
Falando em Cultura.
Vamos agora falar de uma boa notícia, Frank Valverde.
Vamos lá, João. A dica de hoje é sobre o Risadaria, que é considerado o maior festival do gênero, né? Que é um festival de humor que acontece aqui em São Paulo. Nós vamos, está sendo realizada a 8ª edição. Ele iniciou em 2010, né, pela mão do humorista Paulo Bonfá. E hoje vai ter a participação, né, vai até o dia 23 do mês que vem, né, 23 de julho, tem a participação do Fábio Porchat, do Marco Luque, do Carioca, Rafael Cortez, Felipe Castanhari, Luiz Miranda, Léo Lins, enfim, essa turma toda aí que seriam os novos humoristas brasileiros, né?
É uma geração muito talentosa.
Exatamente, muito talentosa, muita gente com um novo tipo de humor, né, que está surgindo, né, do stand-up. Quer dizer, o stand-up já existia antes, né, mas a maneira de se fazer, né, muito atual desse nosso século XXI. A programação é enorme, né, até de antemão já dou o site para as pessoas terem mais informações, que é o www.risadaria.com.br. Tá? Tem uma série de atividades que são pagas e tem aquelas que são gratuitas. Eu vou destacar duas delas. Tá? Na sexta-feira, agora, dia 30, no Céu Pera Marmelo, exatamente esse é o nome, Céu Pera Marmelo, né, que fica na rua Pera Marmelo, 226, no Jardim Santa Lucrécia. Fica próximo do encontro do Rodoanel com a Rodovia Bandeirantes. Tá? Lá naquele céu, nós vamos ter um show que chama-se Projeto MDB. Não é Movimento Democrático Brasileiro, não. Aquele lado tem uma ditadura, não. É Música Divertida Brasileira. Que o Rafael Cortez, junto com um grupo de músicos, retoma uma série de músicas que tem o humor, né, como a sua tônica principal. Tá? E no sábado, dia 1º, para quem quiser também assistir alguns shows gratuitos, eu recomendo que dê um pulinho no Mambo Vila Mariana. Vila Madalena. É Vila Madalena, mas na verdade ele fica em Pinheiros. O nome é Vila Madalena, mas fica em Pinheiros, né? E lá tem a cada duas horas tem um show diferente. Então nós vamos ter a trupe do Navô, com um show de palhaços, Wesley Crespo com uma série de palestras motivacionais, né, em torno do humor, Rudy Landucci com imitações, o Vitor Caramejo, que foi roteirista do Rafinha Basso, do Tom Cavalcante, do Nilo Gentili, do Fábio Pochá, com um espetáculo solo. E encerrando a tarde, às 16 horas, o Ben Ludmer, fazendo um show de mágica com humor. O Mambo Vila Madalena fica na rua Deputado Lacerda Franco, 553, em Pinheiros. E, para pegar a programação completa, www.risadaria.com.br.
Que boa dica que você deu, né, Frank? No momento de crise política e econômica do país, dar um pouco de risada é uma maneira do ser humano, da criatura humana, resgatar um pouco da sua alegria.
Se, né, recarregar as baterias para enfrentar essa realidade, né?
Há um outro aspecto interessante. As gerações que curtiram muito Juca Chaves, Chico Anísio, ficaram órfãos, né, de uns grandes comediantes. E me parece que essa nova geração já está ocupando um bom espaço.
Sim, sim. Realmente, acho que, inclusive esse pessoal que está vindo aí, daqui a alguns anos estará o mesmo nível desses grandes nomes que você citou.
Muito boa essa dica desta semana. Agora nós vamos para uma pergunta de um ouvinte.
Boa tarde.
Meu nome é Elton, sou de São Paulo e eu e minha esposa estamos no cadastro de adoção. Nós percebemos que a destituição do pátrio poder, ela é morosa, tendo em vista a verificação de interessados na família do menor. E isso, às vezes, leva anos, e quase sempre nenhum parente tem interesse de ficar com a criança, né? Se nós adotássemos um sistema que levasse em conta somente a vontade dos pais biológicos, sem tanta burocracia, não seria melhor? Obrigado.
Boa pergunta, Axel.
É interessante, até porque muita gente pensa como ele, né? Então, primeiramente, eu sinto desapontá-lo, Elton. Não é isso, não é bem isso que você está falando, né? Vai depender muito a espera, o tempo que esse pretendente vai ficar no cadastro da adoção. A espera por uma criança depende muito deste pretendente, da disponibilidade para uma adoção tardia. Então, quem quer uma menininha recém-nascida, olhos azuis, cabelos loiros, vai ficar anos na fila. Pode ter certeza disso. O pretendente, que é mais flexível, porque alguns impõem condições para amar, né? Outros não impõem nenhuma. Então, a gente vê porque que alguns esperam quase nada na fila e outros esperam muito tempo. É aí que a gente avalia realmente quem quer realmente
ter um filho, um ser humano, um filho, independente da cor, da raça.
Exatamente. A adoção no Brasil é medida excepcional de colocação em família substituta. Ela não é a primeira medida, ela é a última das últimas. A lei estabelece que a criança deve ficar na família natural ou na família extensa, só quando não houver nenhuma outra perspectiva de ficar na família natural, na família extensa, é que será, então, buscado no cadastro de adoção, na ordem de inscrição, aquele pretendente que mais se aproximou com as características desta criança. Idade, cor, né? Cabelo. O pretendente, quando vai entrar no cadastro, ele dá características físicas da criança que pretende adotar. Não é só a idade. A gente também precisa saber da cor. Tem muito pretendente branco adotando criança negra, mas a gente não vê pretendente negro adotando criança branca, né? E o que ele falou é que a destituição do poder familiar, não se fala mais pátrio poder, ela leva realmente um bom tempo, porque todo mundo no Brasil tem direito ao contraditório. Está no artigo 5º da Constituição Federal.
O que você está dizendo contraditório é o seguinte: eu aceito adotar, mas depois eu volto atrás,
não,
é isso?
Não, a questão dos pais biológicos
querendo a criança de volta,
serem dada a oportunidade deles contestarem, né, a destituição deles.
Mesmo depois deles terem admitido que não queriam mais a criança?
Quando admitem que não querem, o processo de destituição corre mais rápido, né? Mas muitas vezes eles não aceitam, eles querem o filho de volta.
E que não tem possibilidade de continuar criando.
Exato. Então,
isso tem que ser provado no processo, isso leva muito tempo, né? Eu concordo que isso leva muito tempo. Porque
estimula, então, né, as pessoas a quererem adotar uma criança.
Por isso
leva muito
que
tempo.
A gente orienta o pretendente que crianças cujos pais estão em processo de destituição não sejam apresentadas para pretendentes. Porque, eventualmente, pode acontecer
uma expectativa
dos
que
pais
não
ganharem a causa e essa criança voltar para eles e o pretendente ficar a ver navios. Então, quando a criança ela vai para o pretendente, ela tem que estar com a sua situação processual definida, ou seja, os pais destituídos do poder familiar, ou se ela for órfã de pai e mãe.
Agora, é comum parentes dessa criança adotarem?
Existe a possibilidade da adoção chamada colateral, que é de tios e primos, né? Avós não adotam netos, nem irmão adota irmão, porque os ascendentes não se adotam. Mas os colaterais se adotam. Então, muitas vezes, a mãe e o pai estão em processo de destituição, mas quem está cuidando daquela criança é uma tia, é a avó.
E esse curador pode resultar num divórcio, né, do casal com a criança, e a criança tem que voltar à instituição. E é um grande problema psicológico para a criança, porque aí é o problema da rejeição. Agora, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com os nossos dois convidados. Agora nós vamos para uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Unicef, crise de desnutrição em 4 países está longe de acabar. A Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
Apesar do Sudão do Sul já não estar mais enfrentando situação de fome, o Unicef alerta para a continuidade da insegurança alimentar severa que coloca em risco a vida de milhões de crianças. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um comunicado sobre a situação de desnutrição no Sudão do Sul, no Nordeste da Nigéria, na Somália e no Iêmen. Nos 4 países, a situação continua sendo motivo de grande preocupação, pois o número de crianças em risco de morte é alarmante. O diretor dos programas emergenciais do Unicef, Manuel Fontaine, declarou que a crise está longe de acabar e é preciso insistir no acesso humanitário incondicional. No Nordeste da Nigéria, a violência causada pelos terroristas do Boko Haram causa um deslocamento da população em larga escala. Mais de 5 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar severa e a desnutrição aguda deve ser realidade para 450 mil crianças até o fim do ano. A temporada de chuvas começou no país, prejudicando as ações humanitárias, já que as condições das estradas pioraram e as enchentes dificultam o acesso à população. Na Somália, as famílias sofrem com décadas de conflito e seca prolongada. O Unicef calcula que 275 mil crianças sofram de desnutrição este ano e esses menores têm 9 vezes mais chances de morrer de doenças como cólera, diarreia e sarampo. No Sudão do Sul, 6 milhões de pessoas têm dificuldades todos os dias para conseguir comida. No Iêmen, são 400 mil crianças desnutridas e o país enfrenta ainda um surto de cólera sem precedentes. O Unicef trabalha para fornecer tratamento a centenas de milhares de crianças nos 4 países, mas precisa de 251 milhões de dólares para garantir até dezembro comida, água, saúde e educação para os menores dessas 4 nações. Da ONU News em Nova York, Leda Letra.
É a luta contra a pobreza, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de AD todos os requisitos pra ter no registro nome de pais adotivos há 7 anos. Vegeto no depósito dos rejeitados desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentar, balisticar com formais, fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca e no cabelo e casal de boy não quer tá no restaurante jantando com polícia colando ação que é sequestro relâmpago.
Aí o rap do Eduardo, depósito dos rejeitados. Um tema forte, né, Axel? Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Natália Oliveira, com as notícias do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Amanhã, dia 28, a Fundação Vanzolini vai realizar a palestra Cracolândias, uma pauta humanitária. O evento é gratuito e discutirá de maneira humanizada o enfrentamento da questão do crack e a responsabilidade da sociedade como um todo. Ainda dá tempo de fazer as inscrições. Acesse nosso site observatório3setor.org.br e veja todas as informações.
Muito bem, estamos com o Observatório do Terceiro Setor hoje falando sobre adoção, com dois importantes convidados, Axel Gregores de Lima e o Wagner Yamuto. Nós falamos no primeiro bloco dos problemas, né, das visitas que você faz, Axel, aos pais que adotaram as crianças, né? Alguma situação que chamou mais atenção?
Sim. Geralmente essas visitas são agendadas. A gente precisa encontrar a criança em casa, assim como o pretendente ou os pretendentes, né? Eu me lembro há muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita para avaliar o estágio de convivência. E eu, quando cheguei na casa, eu perguntei já imediatamente pela criança, porque a criança vai muitas vezes lá na porta nos receber, né? E essa criança, no caso, não foi. E eu já estranhei, já quando entrei na casa, né? Um ambiente muito silencioso, casa com criança é um ambiente, né, que dificilmente o silêncio é respeitado, né? Vocês são pais, sabem bem disso. E essa criança estava no quarto que era destinado para ela, com as coisas dela. E quando eu cheguei no quarto, ela estava trancada dentro do guarda-roupa.
Que absurdo.
Pois é. E aí, assim, a gente não pretende fazer um julgamento, mas o que levou aquela criança a entrar no guarda-roupa, ou se trancar, ou se ela foi colocada e trancada, né? Eu sei que essa situação depois foi discutida rigorosamente com aqueles pretendentes, tanto pelo psicólogo quanto por mim, assistente social, e a criança teve um papel fundamental em esclarecer aquela situação. Ela foi, de fato, trancada, porque estava fazendo muito barulho. Eles iam receber a minha visita e queriam que fosse tranquila. E, pensando que a criança estava fazendo muita bagunça, puseram dentro do guarda-roupa. Não estou dizendo o que aconteceu, né? Perderam o estágio de convivência, a criança foi retirada do Ministério Público.
Imediatamente, não foi?
Imediatamente, né?
Esses casos não dá nem para deixar, né?
Não.
Mas casal sem filhos não sabe que casa que tem criança tem bagunça, tem gritaria.
Aliás, até o barulho é sinal de uma criança saudável, né?
Saudável, exatamente.
Muito bem, agora, Cleo, vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
Vamos agora falar de uma boa notícia, Frank Valverde.
Vamos lá, Joel. A dica de hoje é sobre o Risadaria, que é considerado o maior festival do gênero, né? Que é um festival de humor que acontece aqui em São Paulo. Nós vamos, está sendo realizada a 8ª edição. Ele iniciou em 2010, né, pela mão do humorista Paulo Bonfá, né? E hoje vai ter a participação, né, vai até o dia 23 do mês que vem, né, 23 de julho, Filho. Tem a participação do Fábio Porchat, do Marco Luque, do Carioca, Rafael Cortez, Felipe Castanhari, Luiz Miranda, Léo Lins, enfim. Essa turma toda aí, que seriam os novos humoristas brasileiros, né?
É uma geração muito talentosa.
Exatamente, muito talentosa, muita gente com um novo tipo de humor, né, que tá surgindo, né, do stand-up. Quer dizer, o stand-up já existia antes, né, mas a maneira de se fazer, né, muito atual desse nosso século XXI. A programação é enorme, né, até de antemão já dou o site para as pessoas terem mais informações, que é o www.risadaria.com.br. Tá? Tem uma série de atividades que são pagas e tem aquelas que são gratuitas. Eu vou destacar duas delas. Tá? Na sexta-feira agora, dia 30, no Céu Pera Marmelo, exatamente esse é o nome, Céu Pera Marmelo, né, que fica na rua Pera Marmelo, 226, no Jardim Santa Lucrécia. Fica próximo do encontro do Rodoanel com a Rodovia Bandeirantes. Tá? Lá naquele céu, nós vamos ter um show que chama-se Projeto MDB. Não é Movimento Democrático Brasileiro, não. Aquele lado tem ditadura, não. É Música Divertida Brasileira. Que o Rafael Cortez, junto com um grupo de músicos, retoma uma série de músicas que tem o humor, né, como a sua tônica principal. Tá? E no sábado, dia 1º, para quem quiser também assistir alguns shows gratuitos, eu recomendo que dê um pulinho no Mambo Vila Mariana. Vila Madalena. É Vila Madalena, mas na verdade ele fica em Pinheiros. O nome é Vila Madalena, mas fica em Pinheiros, né? E lá tem a cada duas horas tem um show diferente. Então nós vamos ter a trupe do Navô, com um show de palhaços, Wesley Crespo, com uma série de palestras motivacionais, né, em torno do humor, Rudy Landucci, com imitações, o Vitor Caramejo, que foi roteirista do Rafinha Basso, do Tom Cavalcante, do Nilo Gentili, do Fábio Porchat, com um espetáculo solo. E encerrando a tarde, às 16 horas, o Ben Ludmer, fazendo um show de mágica com humor. O Mambo Vila Madalena fica na rua Deputado Lacerda Franco, 553, em Pinheiros. E, para pegar a programação completa, www.risadaria.com.br.
Que boa dica que você deu, né, Frank? No momento de crise política e econômica do país, dar um pouco de risada é uma maneira do ser humano, da criatura humana, resgatar um pouco da sua alegria.
Né? Recarregar as baterias para enfrentar essa realidade, né?
Há um outro aspecto interessante. As gerações que curtiram muito Juca Chaves, Chico Anísio, ficaram órfãos, né, de uns grandes comediantes. E me parece que essa nova geração já está ocupando um bom espaço.
Sim, sim. Realmente, acho que, inclusive esse pessoal que está vindo aí, daqui a alguns anos estará o mesmo nível desses grandes nomes que você citou.
Muito boa essa dica desta semana. Agora nós vamos para uma pergunta de um ouvinte.
Boa tarde, meu nome é Elton, sou de São Paulo e eu e minha esposa estamos no cadastro de adoção. Nós percebemos que a destituição do pátrio poder, ela é morosa, tendo em vista a verificação de interessados na família do menor. E isso, às vezes, leva anos, e quase sempre nenhum parente tem interesse de ficar com a criança, né? Se nós adotássemos um sistema que levasse em conta somente a vontade dos pais biológicos, sem tanta burocracia, não seria melhor? Obrigado.
Boa pergunta, Axel.
É interessante, até porque muita gente pensa como ele, né? Então, primeiramente, eu sinto desapontá-lo, Elton, não é bem isso que você está falando. Né? Vai depender muito a espera, o tempo que esse pretendente vai ficar no cadastro de adoção. A espera por uma criança depende muito deste pretendente, da disponibilidade para uma adoção tardia. Então, quem quer uma menininha recém-nascida, olhos azuis, cabelos loiros, vai ficar anos na fila. Pode ter certeza disso. O pretendente, que é mais flexível, porque alguns impõem condições para amar, né? Outros não impõem nenhuma. Então, a gente vê porque que alguns esperam quase nada na fila e outros esperam muito tempo. É aí que a gente avalia realmente quem quer realmente ter um filho,
um ser humano, um filho, independente. Exatamente. Da cor, da raça.
Exatamente. Eu quero um filho. A adoção no Brasil é medida excepcional de colocação em família substituta. Ela não é a primeira medida, ela é a última das últimas. A lei estabelece que a criança deve ficar na família natural ou na família extensa, só quando não houver nenhuma outra perspectiva de ficar na família natural, na família extensa, é que será, então, buscado no cadastro de adoção, na ordem de inscrição, aquele pretendente que mais se aproximou com as características desta criança. Idade, cor, né? Cabelo. O pretendente, quando vai entrar no cadastro, ele tá características físicas da criança que pretende adotar. Não é só a idade. A gente também precisa saber da cor. Tem muito pretendente branco adotando criança negra, mas a gente não vê pretendente negro adotando criança branca, né? E o que ele falou é que a destituição do poder familiar, não se fala mais pátrio poder, ela leva realmente um bom tempo, porque todo mundo no Brasil tem direito ao contraditório. Está no artigo 5º da Constituição Federal.
O que você está dizendo contraditório é o seguinte: eu aceito adotar, mas depois eu volto atrás,
não,
é isso?
A questão dos pais biológicos
querendo a criança de volta,
serem dada a oportunidade deles contestarem, né, a destituição deles.
Mesmo depois deles terem admitido que não queriam mais a criança?
Quando admitem que não querem, o processo de destituição corre mais rápido, né? Mas muitas vezes eles não aceitam, eles querem o filho de volta.
E que não tem possibilidade de continuar criando.
Exato. Então, isso tem que ser provado no processo, isso leva muito tempo, né? Eu concordo que isso leva muito tempo. Porque
estimula, então, né, as pessoas a quererem adotar uma criança.
Por isso que a gente orienta o pretendente que crianças cujos pais estão em processo de destituição não sejam apresentadas para pretendentes. Porque eventualmente pode acontecer
uma expectativa
dos
que ele
pais
não
ganharem a causa, né, e essa criança voltar para eles e o pretendente ficar a ver navios. Né? Então, quando a criança ela vai para o pretendente, ela tem que estar com a sua situação processual definida. Ou seja, os pais destituídos do poder familiar ou se ela for órfã de pai e mãe.
Agora, é comum parentes dessa criança adotarem?
Existe a possibilidade da adoção chamada colateral, que é de tios e primos, né? Avós não adotam netos, nem irmão adota irmão, porque os ascendentes não se adotam. Mas os colaterais se adotam. Então, muitas vezes, a mãe e o pai estão em processo de destituição, mas quem está cuidando daquela criança é uma tia, é a avó.
Wagner, quer te ouvir.
Exato. Do que eu ia ressaltar aqui, que no meu caso em específico, a destituição do poder familiar do meu filho não tinha acontecido ainda. Então eu fiquei nessa situação. Eu estava com meu filho, mas a qualquer momento poderia ocorrer uma situação como esta, da família biológica ali querer assumir e ele ser retirado dos nossos braços. Então, a gente passou por isso, mas, graças a Deus, deu tudo certo e a gente seguiu a vida. Mas, realmente, pode acontecer e, em alguns casos, ainda acontece. O professor pode até confirmar que...
Acontece.
Que ainda acontece.
E o que fizeram com o Wagner, eu jamais recomendaria, né? Apresentar ele...
E correu um grande risco. Ele
uma criança que não estava, processualmente, a situação dela...
E pelo lado do pretendente... E pro meu lado, eu nem vi essa parte como problema, porque a gente está numa ansiedade tão grande de ter nosso filho... Que, como todo brasileiro, você diz, isso aqui não vai acontecer comigo e vamos embora, né? E vamos seguir a vida.
E tem um prazo legal para...
Não tem.
Não tem?
O que geralmente a gente orienta o pretendente é explicar a situação da criança.
Isso foi explicado para a gente.
E, inclusive, que existe essa possibilidade.
Isso tudo foi explicado, sim.
E se o pretendente quer levar isso adiante.
Mesmo assim, você quis levar adiante.
Mesmo assim, o coração falar mais alto é razão.
Mas é uma temeridade.
Vai embora.
Vamos continuar essa conversa depois do nosso intervalo? Aguardem, por favor.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental.
Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Todo filho tem que ser adotado, inclusive os biológicos. Adotado em amor, dedicação, renúncia, tempo, amor. Adotado para ser de verdade, pois filhos não necessitam ser reconhecidos por quem os gerou, tão somente. É vital que eles se sintam acolhidos, amados e desejados por seus pais, sendo estes biológicos ou não. Agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira.
No dia 2 de julho, próximo domingo, a Red Bull realizará o encerramento do Festival sobre Inovação Social, que está acontecendo desde o dia 23 de junho. O evento gratuito contará com shows, oficinas, debates e mostras no prédio da Red Bull Station, localizado na Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. Entre os temas das atividades estão alimentação saudável, empoderamento das mulheres artesãs, sustentabilidade e consumo consciente. Vale a pena conferir. Mais informações você encontra lá no nosso site, observatório3setor.org.br.
Quando uma criança cresce na presença de uma pessoa que lhe dá afeto e a faz entender a vida, ela se sente adotada. E isso basta. É como o bicho mesmo, onde o macho adulto ensina a caçar. A fêmea protege, traz comida. Todo filho precisa de um espelho, um exemplo. Claro que o ventre, primeiro berço, é lugar de referência, de afeto e de proteção. Mas nem sempre isso é possível. Agora nós vamos para a pergunta de um ouvinte.
Boa tarde. Meu nome é Elton, sou de São Paulo e eu estou no... Eu e minha esposa estamos no cadastro de adoção, né? Nós verificamos na internet, né, que no nosso perfil consta duas crianças. Isso foi no ano passado, né? Porque até agora não tivemos nenhum contato. Obrigado.
Muito bem. É a segunda pergunta dele, né, Gabriel? A participação. Muito obrigado, viu, Alex, por as suas duas perguntas. Elas são importantes para nós. Por que que... Isso. É uma lista longa, o que acontece?
Não, isso
é
pode acontecer mesmo? Por N motivos. Aonde, que lugar do Brasil estão essas crianças? Porque eles foram incluídos no Cadastro Nacional. Para adotar criança em qualquer lugar do Brasil. E podem adotar nos estados que eles deram preferência para adotar. Então, tem alguns que querem adotar só em São Paulo. Tem alguns que querem adotar no Brasil inteiro. Então, a gente já sabe quem vai ficar mais tempo, quem não vai, né? Eles são orientados disso, né? Se tem duas crianças disponíveis, tem que ver qual é o local, lugar deles na fila, onde se encontram essas crianças, porque quem dá origem ao processo é o local de origem da criança. Se a criança está no interior da selva amazônica, é o Poder Judiciário do Amazonas, a Vara da Infância e Juventude, da localidade, que tem que dar o chute inicial, né? De fazer o contato com esses pretendentes. Eles fazem contato com a gente. Eles ligam para a casa do pretendente diretamente. Muitas vezes a gente nem fica sabendo que aquele pretendente já está adotando uma criança, né? Vem um processo do Amazonas para cá, apenas para São Paulo, eu digo, para acompanhamento de estado de convivência. Mas o processo de adoção é de onde a criança está. mesmo que eles tragam a criança para o estágio de convivência no estado de São Paulo, quem ainda faz o acompanhamento é lá onde a criança, pela primeira vez, foi apontada como disponível para adoção.
Nesses casos, como é que é feito, né? A criança, por exemplo, ela é do interior do Amazonas, né? Vai ser adotada por um casal aqui em São Paulo. Ela vem para cá, fica na casa desse casal ou não?
Não.
O casal que vai para lá?
O casal tem que ir lá,
ah, tá,
onde a criança está. A gente já avisa o casal. Vocês sabem que vocês podem viajar para o Brasil inteiro, a qualquer momento. Não dá para prever quando vai chegar.
É como um parto, né? Não dá para você
exatamente,
prever.
Exatamente. Né? Então, tem casais com altíssimo poder aquisitivo que podem viajar a qualquer momento. Tem aqueles que os dois trabalham e não podem necessariamente, né, dar um pé na bunda, desculpa, do patrão e viajar para o Amazonas.
Sim, sim.
Senão, que adianta ter uma criança se os dois vão ficar desempregados, né? Então, eles são orientados em relação a isso.
Agora, mas o ambiente onde essa criança vai conviver, não vai ser possível ter uma visita? Ou
não. Esse processo da criança já é acompanhado lá. Tudo isso que a gente faria aqui foi feito lá. O que eles fizeram lá foi identificar a existência de um casal ou uma pessoa solteira na cidade de São Paulo, que seria o próximo da fila. Então, se o Elton e a esposa são o próximo da fila e essa criança apareceu nos estados que eles deram opção de adotar, eles têm que aguardar o contato da vara da infância e da juventude, da localidade onde essa criança está. E, assim, quanto mais longe de São Paulo, quanto mais longe Rio de Janeiro, mais demorado é, porque o Brasil não é São Paulo.
O processo ainda é lento, né?
É lento.
O Wagner, quem te motivou a criar a ONG?
Esse projeto,
Adoção Brasil,
ele surgiu da necessidade que minha esposa e eu encontramos ali em 2006. Nós resolvemos iniciar o processo de adoção no Brasil, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E foi muito difícil encontrar informação pela internet. A gente já, isso em 2004, que a gente começou a amadurecer a ideia da adoção. Então, só para ter uma ideia, que a gente disse que a adoção realmente você tem que querer ter um filho, nós levamos 2 anos amadurecendo esse processo de adoção. Então, em 2004, começamos a pesquisar e foi muito difícil encontrar informação pela internet. E depois que a gente conseguiu, com muito custo mesmo, conseguir a informação de qual vara da infância a gente deveria se dirigir, que é mais perto de casa. Mas ok, qual que é a vara da infância mais perto da minha casa, né? Ninguém sabe disso. E a gente conseguiu, daí, de forma mais resumida, a gente falou, se tá tão difícil encontrar essa informação, vamos facilitar a vida para quem está entrando nesse processo também. Eu já trabalhava na área de criação de sites, com internet, essa coisa toda, que facilitou. Então, minha esposa também incentivou bastante e nós iniciamos esse projeto para criar um canal unificando as informações da adoção no Brasil, um canal online. E aí, dessa forma, a gente não pensou só nas grandes capitais e grandes cidades, que é fácil o acesso à informação. E a gente consegue atingir o Brasil inteiro, interior de locais muito distantes. Então, interior do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, a gente tem esse público com a gente, carente de informação.
Da onde surge, da onde esse público vem? Aonde é a região do país que mais quer saber sobre adoção?
A região que mais quer saber acaba sendo a Sudeste.
A Sudeste, a região
isso.
Sudeste.
Então, a Sudeste é a que mais
Rio
tem
Rio Grande do Sul,
interesse.
Paraná, Santa Catarina, São Paulo.
São Paulo. Rio de Janeiro também entra ali com um volume até um pouco menor do que essas. Tem Belo Horizonte, mas tem o pessoal também do Ceará, de Mato Grosso, de Goiás, de Brasília, que num número muito menor. E a gente falou, vamos unificar essa informação e trazer informação para essas pessoas que são carentes disso.
Agora, Wagner, qual é o principal problema que um casal tem do ponto de vista administrativo ou burocrático para adotar uma criança?
O que a gente vê como maior dificuldade mesmo chega na questão da separação dos documentos, que às vezes não fica tão claro como que se gera esses documentos. Não existe um padrão também nacional, pelo que a gente tem acompanhado nas horas da infância. Cada um pede um tipo de documento ou de uma forma, que isso acaba dificultando um pouco também a transparência da informação, né?
Esse é um trabalho que o Estado deveria estar fazendo, né? Para unificar, digamos, até facilitar a adoção.
Pelo menos para ser padronizado, né? Por exemplo, em alguns casos eles pedem um atestado de sanidade mental, onde em algumas cidades dizem que só um psiquiatra pode emitir o laudo, em outras cidades um clínico geral já poderia emitir. E como fica essa situação? A pessoa não tem essa informação. fica muito complicado ela entender essa parte do processo.
Ou seja, para um setor pode ser que aceitem o laudo de um clínico geral e em outros lugares não, porque querem que seja um especialista da área, um psiquiatra que dê esse aval, né?
Exato, exatamente.
Muito bem. O Axel, aqui no seu livro, Adoção Tardia, Produção de Saberes do Serviço Social, na página 49, há um capítulo interessante sobre a experiência e a produção de saberes dos profissionais, né, que lidam com isso. É, você destaca a importância, né, do assistente social ter experiência e estar atualizado, né, com as informações para que ele possa contribuir nesse processo de adoção.
É, todos nós sabemos dar uma informação padronizada. Todos somos capacitados pelo Tribunal de Justiça. O que difere é o olhar. Né? Eu estudei isso no meu mestrado, no meu doutorado, eu posso afirmar que eu tenho um olhar diferenciado. Né? Eu consigo, na maioria das vezes, já na apresentação da criança para o pretendente, saber se aquilo vai adiante ou não. Né? Outros já não têm essa condição. Então, diria que sensibiliza e o que nos dá um olhar mais apurado é o estudo. E gostar muito de trabalhar com isso. Porque muitos só trabalham porque precisam trabalhar. Outros trabalham porque se identificam muito com esse trabalho. Né? Eu posso afirmar que a adoção é menininha dos meus olhos. Faço diversas outras atividades? Faço. Esta é a que eu mais gosto. Eu sinto que é o que me destaca enquanto pesquisador, né? Enquanto escritor, enquanto professor. Porque quando eu pensei em escrever o livro, pensei num linguajar mais próximo do meu aluno. Não um livro com termos técnicos. Poderia até escrever um livro dessa forma. Mas pensei no meu público. Né, de esclarecer não só os estudantes do curso de serviço social, mas um outro público também. Eu, quando lancei o livro na Bienal, quem mais adquiriu o livro na editora foram alunos do ensino médio que estavam fazendo trabalho de escola, de algumas disciplinas, sobre adoção. Foram lá no stand da editora, encontraram o livro e levaram. O livro foi vendido mais para esse público do que para o público mais intelectualizado, por exemplo.
Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre um tema muito importante, a adoção, com Axel Gregores Lima, autor do livro Adoção Tardia e Produção de Saberes, no Serviço Social, e o Wagner Yamuto, da ONG Adoção Brasil. Perguntas, né, Frank?
Sim, eu tenho aqui uma pergunta aqui da Andréa Santos, do bairro da Saúde. Ela pergunta como casais homoafetivos podem adotar? Como ter pais homossexuais pode afetar a cabeça da criança? Será que afeta mesmo?
Não afeta. Esse é um dos maiores preconceitos ultrapassados. Só existe no Brasil. No resto do mundo isso não existe. Não tem nenhuma prova que ser adotado por casal homoafetivo traga algum prejuízo para a criança. Ao contrário, os heteroafetivos são os que devolvem mais. Os homoafetivos não devolvem.
Eles têm um compromisso maior.
Muito maior, inclusive, para crianças mais velhas.
Devolve. Eu, Gozado, você está falando da palavra devolve. Isso choca, porque não é peça, não é uma ferramenta, exatamente, não é um objeto. São pessoas. Como você vai devolver a pessoa?
É como um novo abandono. Foi abandonada mesmo. Tem que ser forte, tem que ser pesada essa palavra mesmo. Porque é o que a criança tem. Porque do outro lado é uma criança que está sofrendo grandes consequências. Ela se sente mesmo devolvida. E futuramente, quando for incluída numa família, ela vai fazer de tudo para testar essa família, para saber se ela não vai ser devolvida novamente.
Agora, esse casal que devolveu uma criança, esse, de uma certa forma, está arriscado da adoção, né?
Sim, eles são momentaneamente suspensos do cadastro.
Momentaneamente?
Para uma nova avaliação, né? Eles não são automaticamente excluídos.
Nesse caso, quando está no processo de adaptação, né?
Mas,
bom,
porque depois da adoção não pode existir a devolução. Mas a gente sabe de alguns casos que isso ocorreu. O juiz afiançou uma multa altíssima para esse pretendente. Esse valor foi para uma caderneta de poupança para essa criança, para usufruir disso na maioridade. São raríssimos os casos. Geralmente as devoluções ocorrem durante o estado de convivência. A maioria, 99%.
E existe muita devolução, digamos assim? A palavra é forte, mas enfim, olha, é o que é utilizado.
Na adoção tardia existe, sim. Por isso que o estado de convivência é fundamental. É lá que nós vamos observar, ou o pretendente vai observar, ou a criança vai mostrar.
Pode devolver o casal, né?
Exatamente, né?
Muito bem. Bom, Exo, Wagner, nós temos umas duas perguntas aqui. Esse é muito bom, cara. Quando o programa é bom, o tempo passa rápido. Você falou de casais homoafetivos.
Uhum.
E solteiros? É comum
também
uma mulher solteira que tenha posse, um homem, querer adotar e consegue?
Consegue. Tem pessoas solteiras que também, muitas vezes, fazem opção por adoção tardia. A maior empecilho para a adoção tardia geralmente vem de casais heterossexuais. Homoafetivos e pessoas solteiras, elas não têm tanta imposição de escolher idade, características, né? São pessoas que esperam menos tempo na fila.
Olha só. Sim. Muito bem. Eu tenho mais 5 minutos para 2 perguntas e as conclusões finais dos nossos convidados. E também temos um sorteio do...
3 livros para
você. Olha, você que está preocupado com o assunto, preocupado e quer saber um pouco mais a respeito da adoção tardia, aqui um livro interessante do Axel Gregores de Lima, que trouxe aqui, a gente sorteia para você. Os 3 primeiros telefonemas, Gabriel, levarão os livros, ok? Muito bem. É só ligar para cá. Olha, Maria Luísa do Sumaré, posso adotar uma criança que a mãe não quer mais por fora do CNA, somente registrando em um cartório como minha?
Não,
ela já é objetiva aqui.
Não, vou ser bem rápido.
Que é de brabo.
Não pode, não pode e não deve. Essa é uma adoção criminalizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Código Penal Brasileiro, que é você registrar como seu filho o filho de outro. Essa é uma prática que os portugueses, quando colonizaram o Brasil, trouxeram para cá. Mas nós combatemos veementemente esse tipo de prática.
Está aí a sua resposta, Luísa. Se souber de alguém, ou mesmo se você estava pensando, tome cuidado. O Leandro Moreira de Santana, se por acaso a pessoa se arrepender de adotar, ela pode devolver a criança?
Somente no estado de convivência.
Passando o estado de convivência não pode mais?
Não, porque a adoção ela não é durante o estado de convivência, a adoção é posterior. Quando se avalia que o estado de convivência produziu vínculo entre o pretendente e a criança, entre a criança e o pretendente, é que aí de fato vai haver autorização judicial para que equipe técnica faça a habilitação do casal no cadastro.
Agora, há muitos casos de crianças que falam, não quero ficar com esse casal aqui, voltar para o orfanato.
Sim, a gente faz várias entrevistas.
Ou seja, a vontade da criança é se o casal quer, mas se a criança não quiser, não
quer. Então, a gente vai procurar entender por que essa criança não quer. Como o Wagner disse, crianças que foram devolvidas várias vezes, elas não podem ser colocadas imediatamente numa outra família. Você não pode sair por aí procurando família para essa criança, você acaba desrespeitando o momento emocional que essa criança se encontra, devastada. A devolução ou a rejeição materna causa na criança aquilo que a psicanálise chama de ferida narcísica. É o abandono. E nada preenche esse buraco. Então, essa criança, quanto mais vezes for devolvida, mais difícil vai ser para o próximo pretendente conviver com essa criança e essa criança com esse pretendente pelo teste, né, como o Wagner lembrou.
Muito bem. No final do programa, novamente quero agradecer aos dois convidados, foi um programa excelente, nós tivemos informações importantes a respeito da adoção e da adoção tardia. Eu queria suas conclusões finais, eu começaria com você, Wagner. Que importante a Adoção Brasil, que você gostaria de falar e que nós não perguntamos a você a respeito desse excelente trabalho que você realiza.
Obrigado. E o que a gente tem mesmo para reforçar, ainda mais que a gente vive muito no mundo virtual, a Adoção Brasil, o foco dele mesmo é atingir o Brasil inteiro e os interiores dos interiores. Tomar cuidado muito com as redes sociais, porque infelizmente tem muito golpe, tem muito aproveitador, que pegam situações de colocar fotos nessa questão, mesmo como foi perguntado agora, que uma mulher quer dar uma criança, ela está grávida, não quer mostrar para a família, quer entregar a criança e me passa seu contato. Corram disso, nada como você chegar em casa, fazer todo o processo de adoção correto, pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir sem saber que você está devendo nada.
Porque como você fez.
Exatamente, porque você está criando uma vida nova e criar uma vida na mentira vai ser complicado.
Mais um programa, Frank, boa tarde.
Sim, sim, bastante esclarecedor o programa de hoje.
Muito bem. É que são as suas conclusões finais, que importante você gostaria de falar, de registrar, sim. E responder uma pergunta em 30 segundos.
Tá bom.
Durante todos esses anos, essa dedicação, escrevendo livros, trabalhando na área de adoção, que você já disse que é uma das razões do seu viver, o que te mais emocionou?
O que mais emociona é a primeira apresentação da criança para o pretendente. Eu me lembro que no começo, o fórum, os funcionários do fórum, ficavam ali no corredor vendo a apresentação, que era um momento de grande emoção. Os funcionários choravam, né? E a gente tinha que se segurar um pouco, né? Mas é a parte mais linda, é a parte da apresentação. É ali que a gente vê se vai adiante ou se não vai adiante.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Axel Gregores de Lima, professor assistente social e autor do livro Adoção Tardia e Produção de Saberes no Serviço Social, de Wagner Yamuto, fundador da Adoção Brasil. A produção do programa foi de Joana Ferreira e Gabriel Iguchi. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues com a colaboração de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 142 mil pessoas nos seguem nas nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também o nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo, Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.